Bom, então semana passada nós vimos a história da Biná. Nós vimos a história inteira da Biná. E ficou em aberto um monte de questões que não vai dar para abordar tudo hoje. Mas vamos começar devagarzinho, se Deus quiser, a destrinchar a história da Biná e tentar entender melhor o que está acontecendo. Só antes de entrarmos no assunto, acho importante uma pequena introdução. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar um fato. Nós, como seres humanos, geralmente funciona da seguinte forma. Quando eu faço alguma coisa, não tem nem dúvida que o que eu fiz, eu tinha razão no que eu fiz. Não tem nem dúvida de que o que eu fiz, eu tinha as melhores intenções. E não tem dúvida que o que eu fiz certo. Por quê? Muito simples, porque fui eu que fiz. Agora, vamos dizer que eu não estava certo? Foi sem querer. Agora, quando o outro fez alguma coisa, não tem nem dúvida que o que ele fez foi com péssima intenção. Não há dúvida que é uma vergonha o que ele fez e que ele fez de propósito. E mais um detalhe, se eu tivesse no lugar dele, eu jamais teria feito isso que ele fez. Isso é a mente humana. A mente humana sempre parte do pressuposto que se sou eu mesmo que fiz, não tem problema nenhum, está certo. Se o outro fez, está errado. E nós vemos, na ética dos pais, nossos sábios dizem que nós temos que ladun lekav zechut. Nós temos que sempre julgar as pessoas por mérito. Ou seja, infelizmente acontece. Alguém fez alguma coisa. E duas pessoas estão observando isso. Aí uma diz, ah, olha só, só podia ser. Que absurdo, como ele foi fazer uma coisa dessas? Uma vergonha. Aí o outro vira e fala, não, mas você não entendeu? A intenção dele, na verdade, foi uma intenção boa. É, você está exagerando, o quê? Não sonha. É óbvio que ele fez de propósito, é óbvio que ele fez para o mal. Nós temos uma tendência a sempre enxergar o que os outros fazem como algo negativo. E quando alguém tenta enxergar algo positivo, ele é um sonhador. Quando na realidade, muitas vezes essa pessoa está errada. Por mais que tudo indica que aquela pessoa fez algo errado, por mais que tudo indica que ele fez algo ruim, na realidade aquela pessoa fez exatamente como aquela outra está defendendo, foi exatamente o que ela pensou. Só como exemplo. Nós já mencionamos uma outra vez do famoso Reb Arye Levin. Reb Arye Levin foi um dos grandes rabinos de Jerusalém há 50 anos atrás. Uma vez ele foi no enterro de um dos rabinos de Jerusalém da época. E quando ele estava no caminho, estava atrás do caixão, andando até o cemitério, ele notou que um dos rabinos que estava acompanhando, que era muito colega, no meio do enterro, entra numa floricultura. E sai da floricultura com um vaso. Ele achou muito estranho. O que o rabino está fazendo no meio do enterro? Desviar, entrar numa floricultura para comprar um vaso? Não tem a ver com o enterro. O enterro de um rabino importante de Yerushalayim, o que você está fazendo agora? E achou estranho e exagerado. E por isso, depois do enterro, Rebbe Levin chegou para esse rabino e falou: escuta, me explica aqui o que é esse negócio. Foi tirar satisfação. O que você foi no meio do enterro, parou, desviou para entrar, comprar um vaso? O que tem a ver um vaso com o enterro? E esse rabino falou para ele: olha, o que acontece é o seguinte, tem um sujeito que está internado há muito tempo com lepra. E lá no hospital avisaram que tudo que entra na sala dele só sai queimado. Não, não tem jeito. É muito contagioso. Tudo que entra lá tem que ser queimado. E por conseguinte, já estavam avisando que o tefilim desse sujeito vai ser queimado. E eu fui lá no hospital negociar. Imagina, queimar um tefilim? Proibido fazer isso. Eu fui negociar com os médicos e dei para eles a sugestão: em vez de queimar o tefilim, vamos enterrar o tefilim dele. E aí o médico falou: tudo bem. O médico falou: tudo bem, nós aceitamos a sua proposta. Nós podemos enterrar o tefilim com a condição que no dia que esse sujeito falecer, você vai comparecer já no hospital no mesmo dia com um jarro, um vaso, onde a gente vai depositar o tefilim lá dentro e vai ser enterrado imediatamente. Diz o rabino: hoje de manhã, quando eu estava saindo para o enterro, me comunicaram do hospital que aquele sujeito faleceu. E eu estava ocupado em ir para o enterro. Não tive tempo de comprar um vaso para poder levar lá e enterrar esse tefilim. Quando estávamos no meio do enterro, eu vi uma floricultura. Eu pensei: agora é a chance de entrar, porque senão vão queimar o tefilim. E por isso eu desviei, comprei o vaso. E logo depois do enterro, já estou indo lá para poder enterrar o tefilim. Rebbe Levin, naquele dia, decidiu que a partir de hoje eu nunca mais vou julgar alguém se não for favoravelmente. Você já está imaginando coisas que não tem nada a ver, já achando mal dele. Que falta de respeito com o rabino que está sendo enterrado agora. De repente você vai descobrir que tem toda uma história por trás que você nunca podia imaginar. O Talmud diz, no Tratado de Sanhedrin, o Talmud conta a seguinte história. Nós tivemos, infelizmente, alguns reis que não foram nada bons. Reis que fizeram idolatria e etc. E a Mishnah diz sobre alguns desses reis que eles não têm parte no mundo vindouro. Não vamos entrar agora no método da questão, assim a Mishnah fala. O Talmud conta a seguinte história sobre isso. O Talmud conta que o Rav Ashi, que era um dos grandes mestres do Talmud, quando chegou para estudar sobre esse assunto, ele estava dando aula. Quando ele chegou nesse assunto que fala sobre esses três reis que não têm parte no mundo vindouro, ele falou para os alunos: Lemahar niftach bechavrin. Amanhã nós vamos começar a falar sobre o nosso colega. Se referindo a um dos reis que nós tivemos chamado Rei Menashe. E assim terminou a aula. Amanhã nós vamos falar sobre o nosso colega. Naquela noite, apareceu Menashe no sonho do Rav Ashi. O rei apareceu no sonho do Ravashi e falou pro Ravashi: como é que é? Você me chamou de teu colega, colega dos teus pais? Eu sou teu amiguinho? E aí ele fez uma pergunta de Alahá. Fez uma pergunta de leis, não vamos entrar agora para não desviar muito o assunto. Ele fez uma pergunta de leis. Uma pergunta: o que você diz nesse caso? E o Ravashi no sonho respondeu: eu não sei. Não sei o que se faz. Aí o rei falou para ele: ah, como é que é? Você me chamou de teu colega, você nem sabe essa lei? Eu vou te ensinar. Aí o Ravashi falou: então me ensina, que assim amanhã eu posso ensinar uma lei em nome do Senhor. E o Menashe ensinou, o rei Menashe ensinou o Ravashi aquela lei que o Ravashi não sabia. Perguntou o Ravashi para o Menashe, falou: escuta, se você é um sábio tão grande assim, por que você cometeu idolatria na sua vida? Respondeu o rei para ele, falou: Ravashi, e Ravahatam, se você estivesse lá na minha época, se você vivesse naquela época, Havatnekitna Beshipule Glima Verahata Tabatrai, você teria levantado a sua roupa, geralmente eles andavam de túnica, você teria erguido a túnica para poder correr mais rápido, você teria erguido um pouco a túnica e você teria corrido atrás da idolatria. Quer dizer, o que você pensa? Você está querendo comparar a tua época com a minha época? Na minha época as pessoas eram tão loucas por idolatria. Um desejo tão maluco por idolatria. As pessoas saíam correndo para fazer isso. Você quer me julgar? Vem viver na minha época. Você ia ver que você também ia fazer idolatria. Termina a Gemara contando, Lemahar, no dia seguinte, o Ravashi começou a sua aula dizendo, Niftach Berabevata, vamos começar a falar sobre os nossos mestres. Ele chamou o Menashe, o rei Menashe, que a Mishnah fala que foi um grande perverso, chamou ele de nossos mestres. Ou seja, quando nós estamos analisando uma história de um rei que o próprio Tanakh afirma que foi um rei perverso, que o próprio Tanakh afirma que foi um idólatra, nós temos que tomar cuidado da forma que nós nos referimos a ele. E não é que ele desprezou, ele chamou ele nosso colega. Só nosso colega já levou uma bronca no sonho. Não é colega. Eu sou teu mestre. Então, muito mais ainda quando nós vamos analisar histórias de Abraham, Yitzhak, Yaakov e outros grandes antepassados nossos. Nós contamos essa história quando nós falamos sobre as filhas do Lot, depois da destruição de Sodom, quando as filhas do Lot tiveram filhos com o Lot. Nós chegamos a contar uma história que o Rav Moshe Feinstein conta. História recente. Não tão recente, mas que seja. Uma história que tem os seus 90 anos ou algo do gênero. Rav Moshe Feinstein faleceu em 90 e... Quanto? 86. Rav Moshe Feinstein faleceu em 86 e tinha quase 90 anos. Rav Moshe Feinstein contou, ele conta num dos livros dele na introdução, que na cidade onde ele nasceu, na Rússia, quando ele era rabino jovenzinho, ele uma vez foi no hospital visitar um rabino da cidade que estava muito doente. Esse rabino chamou ele, queria contar para ele. Esse rabino contou que estava muito doente e de fato faleceu naqueles dias. E ele disse que ele teve um sonho. E nesse sonho apareceram as duas filhas de Lot. E falaram para ele: você está doente porque você falou mal da gente. Quem deu direito para você, na sua prédica, falar mal de nós? Você sabe qual foi de fato a nossa intenção? Nós tivemos boas intenções. Então você não pode se referir com desprezo para nós. Então, se isso se trata contra pessoas que não eram tzadikim, as filhas de Lot não eram consideradas tzadikiot, mesmo assim, já tem que se tomar cuidado quando se fala. Então, muito mais ainda, quando nós vamos tentar analisar a história da Diná, por exemplo, quanto cuidado nós temos que ter quando nós nos referimos a Yaakov, quando nós nos referimos a Diná, quando nos referimos a Shimon e Levi, que mataram a cidade inteira. É óbvio que se foi Shimon e Levi, o nosso tato humano vai dizer que eles estavam errados, é óbvio que eles tinham má intenção, que é um cúmulo que eles fizeram, eu jamais teria feito uma coisa dessas, mas não quero dizer que é bem assim a história. Nós falamos isso porque foram eles. Se tivéssemos sido nós, nós teríamos falado que, nossa, você não sabe qual o motivo, deixa eu te explicar qual o motivo, você vai ver só como eu tinha razão no que eu fiz. Então, sendo assim, vamos tentar analisar aqui um pouco melhor o que está acontecendo. Tem, na verdade, duas linhas de raciocínio muito similares, elas se encontram em alguns pontos, mas a segunda acrescenta um pouco sobre a primeira. Então, vamos primeiro ver uma, se Deus quiser em seguida, espero que dê tempo de ver uma segunda. A história da Diná começou quando a Diná saiu para ver as moças da terra. E aqui também tem a questão o que ela foi ver, tem a questão que o Rashi aqui enfatiza que a Diná era filha da Leá, que ela era igual a Leá. Assim como a Leá saía, a Diná também saía. Também tem que se entender isso. Vamos deixar isso para, se Deus quiser, depois, se der tempo, senão fica para outro dia. O que vem a ser essa comparação da Diná com a sua mãe? E aí o Shem, filho do Hamor, viu ela, pegou ela, violentou-a. E aí, depois dessa saída da Diná, segundo o Rav Hirsch traz, ela era uma jovem, curiosa, saiu para conhecer a área. Vem esse sujeito, o Shem, que era o dono do pedaço. Violentou ela. Num primeiro momento ele fez isso por impulso e desejo. Mas num segundo momento ele viu que ela era uma boa pessoa. Ah, então talvez, sabe uma coisa? Vale a pena continuar com ela. E por isso, o Shem fala para o Hamor, seu pai, Kach li et hayalda hazot. Leisha, pegue para mim essa moça para ser minha esposa. Pegue ela para mim, porque ele, como dono do pedaço, acha que ele aqui decide o que vai ser feito aqui. Então pega, você vai pegar, não precisa negociar, você pega ela para mim. Afinal de contas, quem é a Diná? A Diná é só uma filha de Jacob, uma estranha. Se nós já chamarmos em nome do futuro, é só uma judia, pode fazer o que você quiser com ela. Ve Yaakov chamai, o Yaakov ouviu que a Diná, sua filha, foi impurificada e os seus filhos estavam no campo. E o Yaakov ficou quieto até que os seus filhos voltassem. Por que que o Yaakov ficou quieto? Jacó, você é o pai. Você está esperando teus filhos chegarem? Espera teus filhos chegarem. O que, que é? Eles vão dar palpite nas coisas que você não que você está esperando? Esse silêncio do Yaakov nos revela. O Yaakov nesse momento era velhinho. Yaakov nesse momento tinha uns 97 anos. Pelo menos. Se o Yaakov pudesse fazer algo de forma apelando à justiça, não tem nem dúvida que ele não teria ficado quieto e teria apelado à justiça. O problema é que nessa cidade não há justiça. Nessa cidade não tem tribunal para recorrer ao que está acontecendo. Bom, então Yaakov está perdido. De forma a apelar à justiça, não existe. Então o que você faz? Yaakov percebe que pela justiça não tem o que fazer. Então o que sim tem a fazer? Tua filha está raptada. O que você faz? A única opção que sobrou é a força. Bom, se nós temos que apelar pela força, é melhor esperar meus filhos. Meus filhos são jovens e eles vão poder cooperar quando se trata de força. Esse é um primeiro ponto que é extremamente importante ressaltar. Não tem justiça. Se tivesse, não tem nem dúvida que Jacob ia apelar por isso. Não tem. Não tem precisa da força. Tudo bem, temos que ver ainda quanta força usar. Mas tem que apelar pela força, por isso Jacob fica em silêncio, não tem o que falar, não tem o que pedir, não tem o que implorar. Vamos esperar os nossos filhos chegarem. Quando eles chegarem, vamos ver o que eles podem ajudar. E aí vem o Hamor para conversar com Yaakov. Vamos negociar. E nesse momento chegam os filhos do Yaakov do campo. Quando eles ficaram sabendo, Vayit atzevu ha'anashim. Eles ficaram chateados. Vayihar lahem me'od, e ficaram furiosos. Em um primeiro momento, vem um sentimento de chateação, um sentimento de tristeza. A Dinah nunca mais vai ser a mesma. Ela passou por um trauma, vai saber como isso vai afetar para o futuro dela. Ela já não é mais a mesma. Ela foi impurificada por um sujeito por aí. E agora, ficaram tristes. Em segundo lugar, veio uma raiva. O que é isso? Esse jeito de agir? Que nevalá assava Israel. Por que eles ficaram furiosos? Porque foi feita uma abominação com Israel. Lishkavet bat Yaakov, para se deitar com a filha do Yaakov, vechen lo yeaseh, e assim não se faz. Estão se aproveitando da gente. Assim não se faz. Se fosse alguém dos moradores do pedaço, o Shem nunca teria feito o que ele fez. O Shem fez isso porque nós somos estrangeiros. O Shem fez isso porque ela é filha de Yaakov e ele acha que por ser filha de Yaakov ele pode fazer o que ele quer. Isso é uma coisa que não pode ser feita. Isso é uma abominação. Nesse momento, os filhos do Yaakov perceberam de forma clara. O caso que está perante nós vamos ter que pegar emprestado o modo de agir do nosso tio Esaú. Nós não costumamos usar armas, não é o nosso caminho. Não é a nossa conduta usar armas. Aqui nós vamos ter que usar a arma do nosso tio. Precisamos. Por quê? Porque aqui está em jogo a pureza e a ética da nossa família. Cabe lembrar aqui um ponto extremamente importante. Nós sabemos que existe um conceito de legítima defesa. Se uma pessoa vem matar a outra, o que é permitido ela fazer? O que significa se defender? Não morrer, certo? Se for necessário, o que ele pode fazer? Ele pode matar. Se alguém vê o outro, alguém está assistindo uma cena, vê um sujeito tentando matar o outro, o que ele faz? Pode defender a outra pessoa e matar o que está tentando assassinar. Isso é legítima defesa. Tem mais algum caso que uma pessoa pode defender a outra matando? Como? Não. Primeiro que não pode se interpretar isso daí desse jeito. Não tem nada a ver. O que os Goim falam sobre esse versículo é a maior besteira. Não se tira dente de ninguém que tirou dente do outro. Esquece. Se paga o dente que o outro tirou. Ponto. Como? É isso que eu estou falando. Nós já falamos várias vezes que quando se fala de Torá escrita, a Torá escrita sem a Torá oral não existe. A Torá oral nos declara, quando o Passu fala dente por dente, olho por olho, etc, etc, mão por mão, pé por pé, não é fazer o que fazem em muitos países orientais, que o cara roubou, corta a mão, sei lá o quê. Não existe isso. Se ele cortou a mão do outro, ele tem que pagar a mão do outro. Tudo bem, como que se faz isso? Como que se indeniza? Isso é outra história. Tem páginas e páginas da Gemará para analisar isso. Mas é isso que significa dente por dente, etc. Não quer dizer que você vai arrancar o dente dele, quer dizer que você vai pagar o dente que você tirou dele. Tachat não é por. De qualquer forma, voltando à legítima defesa, a Torá é muito clara que existem dois casos onde a legítima defesa permite que se mate. E os dois casos são alguém que está tentando assassinar e alguém que está estuprando. São os dois casos que pela Torá é permitido se matar para que não aconteça. Legítima defesa. Isso é muito importante, porque o caso que nós estamos falando aqui é um caso que permite a legítima defesa. Sim. Não, não precisa ser ela. Pode ser ela e pode ser outra pessoa. Ela é uma pessoa que está... Ela é indefesa. Ela não tem como se defender. Se ela tem como se defender, ótimo, maravilhoso. Se ela não tem como se defender, alguém que está vendo a cena pode defendê-la.
Então, o ódio de Deus é puro,
Ó. Ela está presa, ela está cativa. Sim, pensa-se no tempo real. Obviamente, quer dizer o seguinte, é bom que você colocou esse ponto. Quando está em tempo real, você pode defender com a vida. Depois disso, já não é mais caso nosso. Tem que ir para o tribunal vai dar pena, é diferente. Quer dizer, obviamente pela Torá existe pena de morte. O tempo todo. Vamos já chegar nisso, a gente ainda não chegou nisso. Estou por enquanto só antecipando que nós temos que ter isso em mente. Quando nós estamos falando sobre o que nós vamos começar a falar agora, nós temos que ter em mente que, obviamente, que existem dois casos onde qualquer pessoa pode defender com a vida. Legítima defesa existe em dois casos. O resto, pós-fato, precisa ir para o tribunal, existe pena de morte, mas é o tribunal que vai julgar, não cada um agora resolve o que ele vai fazer. Bom, agora vem então o Hamor, e o Hamor vem falar com eles. Quer dizer, o Hamor, pai do Shem, vem negociar com os irmãos da Diná. Interessante que ele nem está falando com Yaakov. Ele se dirige direto aos filhos. Por quê? Em primeiro lugar, o Yaakov fica em silêncio, porque o Yaakov é o velhinho. O Yaakov sabe que o que ele for falar vai ser levado na base da brincadeira. Não tem muito o que ele falar. Deixa quieto. E o Hamor sabe muito bem que com Yaakov não teve que negociar. O meu filho, Hamor pensa, meu filho, sequestrou a filha dele e eu estou tentando negociar com ele para pagar, não pagar. Você acha que um pai vai estar disposto a receber qualquer dinheiro pela filha para continuar cativa? Não tem sentido isso. E o Hamor, por isso, nem vai negociar com ele. Sim, sim, sim. Então o Hamor fala diretamente com os irmãos. Vamos ver, quem sabe os irmãos mais jovens, mais inexperientes, vai ser mais fácil de negociar. Depois tem um outro ponto. O Hamor sabe, imagina, que o Yaakov, como um cara tão experiente, velhinho, vai provavelmente perceber que essa vantagem, esse lucro que parece que vamos ter em poder nos unir e poder nos unir aos negócios, não sei o que lá, é tudo uma ilusão. E por isso ele tem medo em negociar direto com Yaakov. Yaakov é um cara experiente, não vale a pena agora. O filho está pedindo, vamos falar com quem é inexperiente do outro lado para ver se consegue alguma coisa. Já o Shem, que é um jovem tonto, resolve que ele vai negociar com todo mundo, que faz diferença. E por isso ele se refere, quando ele fala aqui no versículo, Vayomer Shechem Elavia Velachea. Ele fala para o pai dela e para os irmãos. O que vocês falarem para eu dar, eu dou. O que vocês pedirem, podem exigir, quanto dinheiro, o que for. Eu vou dar presentes para a família e dinheiro pela menina. O que vocês quiserem, vocês podem exigir. Agora, tudo isso é muito bonitinho, tudo isso é muito maravilhoso, essa negociação, se a menina está com a família, a menina está na sua casa, e vem agora dois sujeitos, vamos negociar, nós queremos casar com ela, então vamos negociar, quanto você quer, o que você quer, vamos dar, né? Tudo maravilhoso. Mas negociar tudo isso, quando ela continua cativa, é pedir por uma reação inesperada. É pedir por violência. É ridículo. É óbvio que quando eles estão vindo fazer essa negociação, eles estão pedindo briga. Devolve a menina, e aí a gente pode conversar. Você está com ela presa na tua casa e você vem negociar? Isso é um sequestro, mínimo. Porque não adiantava. Isso que ele falou, eles não querem. Eles não falaram porque ele já disse antes. Que eles já perceberam que aqui não tem justiça. O cara sequestrou a menina. Tá vindo agora e fala, ó, quanto vocês querem? Você fala, não, devolve ela, a gente conversa. Dá pra falar assim com um sequestrador? Não tem sentido. Nós às vezes entramos tanto dentro da história, já lá pra frente, que nós esquecemos de olhar de forma mais clara o que o Shem representa, qual é a forma de agir dele. O Shem é um sequestrador, um estuprador. É difícil negociar com um sujeito desses, não tem o que negociar. Em seguida, os filhos de Yaakov resolvem, nós vamos responder diferente. Eles se antecipam. Eles respondem perante o pai. Porque afinal, eles sabiam que o pai não é da linha de violência. O pai não vai concordar muito com qualquer coisa que eles tenham em mente. E por isso eles resolvem, nós vamos falar. E eles ainda pensam mais. Nós vamos falar, nós vamos fazer. Qualquer coisa que tiver que cair e dar mau nome, que dê mau nome para nós. Nós não somos o Yaakov. O Yaakov já tem um bom nome, um sujeito bonzinho. Olha só, o pessoal se aproveita dele. Deixa quieto, deixa o Yaakov com o nome dele. Nós vamos agir e qualquer coisa, o nome fica para nós. Mas, ao mesmo tempo, a consciência deles está tranquila. A consciência deles está tranquila por quê? Porque a Torá enfatiza em seguida. Asher timeh edinah achotam. O sujeito impurificou a Dinah, sua irmã. E eles, naquele momento, pensam... Como? Calma, 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 a gente não chegou lá. Calma, vamos chegar lá. Eles tinham a Torá que eles aprenderam já de Abraham, de Yitzhak, de Adam, de Noah. Eles pensam naquele momento que eles estão dando a ideia, nós estamos de consciência tranquila, porque afinal de contas, nós estamos tratando agora com um estuprador, um salafrário, e qualquer coisa justifica. Qualquer coisa nós temos como justificar da forma que nós vamos agir contra a forma enganosa desse sujeito tratar conosco. Fala. Não é não importância? Jacob já é desprezado, por definição. Você vê como as pessoas se aproveitam do Jacob. Você vê como as pessoas se relacionam com Jacob, que com Abraham não era assim. Com Abraham, até o sujeito que foi um salafrário com ele, que quis negociar a Mearat Marpelá para enterrar Sarah, chamou ele de Nosso Senhor. Se curvou para ele. Agora, com Jacob, o que o Esav fez com ele, o que o Lavan fez com ele, e agora o Shem. As pessoas pisam em cima dele. Se vocês tiverem um pouco de paciência, a gente vai ver isso mais pra frente no Rav Kamineski. Espero que dê tempo hoje. O Rav Kamineski justamente menciona esse ponto. Falaram com todos os irmãos. Eles deram agora a ideia: façam todos Brit Milá. Eles falaram: olha, não combina conosco dar a nossa irmã para alguém que não é circuncidado. Mas, se vocês forem como nós e vão se circuncidar todos os homens, então nós podemos fazer isso que vocês acabaram de falar antes. As filhas de um para o outro, filhas do outro para um, podemos casar entre si, tudo perfeito. Mas tem que ter Brit Milá. E aí o Hamor gostou da ideia, o Shem também gostou da ideia, e o jovem não tardou a fazer o Brit Milá, porque ele estava louco para poder ficar com a Dinah. E aí veio o Hamor e o Shem, seu filho, para o pessoal da sua cidade e falaram para todo mundo: olha, esse pessoal é gente fina, vão ficar conosco, depois a gente rouba eles e nós vamos poder fazer negócios com eles, vamos poder casar com eles, mas tem um ponto, tem que fazer Brit Milá. E aí, tudo que é deles vai ser nosso, e eles vão poder morar conosco, vai ser uma festa. Deixou subentendido. Não falou façam, falou que nós só poderemos dar se vocês fizerem. Eles gostaram da ideia e eles foram oferecer para o povo. Eles falaram para o povo: olha pessoal, se vocês, povo, agora estou falando Shem e Hamor, estão falando para o povo, se vocês querem poder ficar amigos dessa turma, nós vamos ter que fazer Brit Milá todo mundo, ok? Todo mundo topou. O Rav Hirsch aqui levanta a questão que normalmente se chama as pessoas da cidade Ba'ei Shariro, aqueles que vêm para a cidade. E aqui a Torá chama as pessoas da cidade como Yotzei Shariro, aqueles que saem dos portões da cidade. Ou seja, conclui-se que aqui o pessoal da cidade eram todos camponeses e agricultores, e eles saíam da cidade todos os dias para trabalhar à volta da cidade, e esse pedaço todo que eles trabalhavam, todos esses terrenos, pertenciam também ao pedaço. Era tudo Shem. Se tudo era de Shem, dá para se entender mais fácil por que eles acabaram aceitando. Eles aceitavam tudo. Eles faziam parte do lugar. Tudo que se falava, eles aceitavam numa boa. Aqui começa a parte mais crítica. Porque no terceiro dia do Brit Milá do pessoal, os dois filhos de Yaakov, Shimon e Levi, irmãos da Diná, pegam a sua espada e vêm para cima de todo mundo. Eles matam todos os homens. E eles matam Hamor, eles matam Shem. E eles pegam a Diná da casa do Shem. Depois disso, a Torá conta que Yaakov chamou Shimon e Levi e falou: o que é isso? Achartemoti, vocês me sujaram. Nós somos em poucos. Vão se juntar todo mundo aqui em volta. Vão lutar contra nós. E vão acabar com a nossa família. Shimon e Levi respondem: o quê? Nossa irmã vai ser tratada como uma prostituta? E assim termina a história. Diz o Rav Hirsch, aqui nós chegamos no ponto que precisamos chamar a atenção. Um ponto que nós precisamos, de certa forma, desprezar alguma coisa. Alguma coisa não está legal. E nós não precisamos encobrir. Se os irmãos Shimon e Levi matassem Shem e Hamor, está tudo muito bem entendido. Eles têm razão, eles têm a justiça, eles têm como justificar isso. Perfeito. Mas eles não tiveram pena sobre as pessoas indefesas da cidade. Eles acabaram com a cidade inteira. E por isso que o Yaakov chama a atenção deles e fala: peraí, o que, que é isso? A resposta que eles dão para o questionamento do Yaakov: o que? Nossa irmã vai ser tratada como uma prostituta? Eles estão indicando e falando: Yaakov, papai, esse sujeito não teria feito isso com outra moça. Ele está fazendo isso porque ela é tua filha. Ele está se aproveitando porque é família do Yaakov. E existem momentos que a família do Yaakov precisa pegar uma arma para defender a sua honra. Ouçam bem essa parte, porque é uma coisa que é a nossa história desde Yaakov até hoje. Os filhos de Yaakov não sentiram necessidade, nesse momento, de agir com cautela, de agir naquelas batalhas cirúrgicas. Vamos pegar só esse chefe e aquele chefe e vamos acabar com ele. Eles queriam impor respeito e temor sobre todos da terra, para que nunca mais alguém ouse fazer o que fizeram agora. É incrível que esse acontecimento da Diná, a Torá conta logo em seguida, aconteceu logo em seguida, do encontro de Yaakov e Esav. Onde no encontro de Yaakov e Esav acontece algo diferente. O Esav copia em algo o Yaakov. O Esav pela primeira vez tem um sentimento, uma emoção, e ele chega até a dar um beijo no Yaakov. O Esav por um momento demonstra que dentro do Esav ainda vai acontecer de ter o que talvez hoje em dia nós chamaríamos de politicamente correto. Nós gostaríamos de matar, nós somos da espada, nós odiamos os judeus, nós odiamos o Yaakov, mas eu vou dar um beijo. Vou tentar morder ele quando eu der o beijo, mas eu vou dar um beijo. Não é politicamente correto agir de forma clara contra eles. Quando você está pertinho, ninguém está vendo, você tenta dar uma mordida. Mas assim, abertamente, pegar a espada e enfiar, não pega bem mais. Isso é o que aconteceu agora há pouco. Esav encontra com Yaakov e pela primeira vez ele tem uma reação um pouco mais sentimental, demonstrando que vai chegar o dia que o Esav vai ser um pouco mais sentimental. Em contrapartida, os filhos do Yaakov pegam a espada do Esav. Por um momento. E isso daqui vem nos explicar e vem nos esclarecer a história do nosso povo ao longo de todas as gerações. Se ao longo do tempo, se ao longo das gerações o nosso povo sempre foi contra, rejeitou o derramamento de sangue, e nós nos transformamos num povo misericordioso, um povo agradável, isso não diz que nós somos um povo fraco. Isso não diz que as pessoas podem se aproveitar de nós. E os últimos dias do segundo templo mostraram isso de forma muito clara, e não só naquela época. Quando os romanos tiveram uma legião inteira dizimada pelos judeus. Um dos primeiros levantes que teve. Eles se levantaram contra, fizeram uma rebelião que ninguém imaginava que eles tinham esse poder. Eles são sempre os bonzinhos, quietinhos, não gostam de briga, não gostam de sangue, não gostam que se mate, muito tranquilos. Os romanos achavam que ia ser fácil. Mas naquele momento, Yaakov levantou a sua espada e mostrou: ah, nós somos bonzinhos, mas tem limite para o nosso bonzinho. Se vocês vão se levantar contra nós vamos mostrar que nós também sabemos lutar. Isso aconteceu ao longo de todas as gerações, em todas as épocas, em todos os lugares. Nós também sabemos ser sedentos por sangue, se for necessário. Isso que nós somos pessoas tão tranquilas é porque Deus nos fez dessa forma. Não que Ele nos fez, nós não éramos assim. Mas a nossa história e a nossa Torá nos transformaram nesse povo. num povo mais tranquilo, num povo que não gosta disso. Mas, somente se nós olharmos para a história de Shimon e Levi aqui, a forma que Shimon e Levi agiram exageradamente, ela sim pode ser banalizada. Mas a causa que levou eles a fazer isso e o objetivo que eles queriam atingir com isso são muito justificados. Esse espírito que partiu de Shimon e Levi para agir dessa forma, filhos de Yaakov, Yaakov que representa o estado do nosso povo quando é desprezado, e Israel é o outro nome de Yaakov, que é de Sar, ministro, quando ele é bem considerado, bem conceituado. Yaakov é Ekev, calcanhar, é quando ele é pisoteado. Tem limite o quanto o nosso povo permite que se pise sobre ele, que se rebaixe e que se despreze ele. Há momentos que o nosso povo sabe pegar a espada e mostrar: ah, ah, nós não somos trouxas. E de fato, nós vamos ver no futuro Yaakov, antes de falecer, chamando os seus filhos para dar uma bênção para eles. Se Deus quiser, a gente vai chegar mais para frente nisso. E para o Shimon e Levi, ele dá uma bronca. Ele diz para o Shimon e Levi: que é isso? Vocês pegaram a arma do nosso tio, meu irmão? Isso é roubado. Não é nosso. Não é nossa forma de agir. E naquele momento, Yaakov decreta sobre os dois filhos, Shimon e Levi: vocês vão ser espalhados. Shimon não tinha um território muito delimitado na terra de Israel. Eles tinham um pedaço, mas eles não viviam praticamente lá. Eles eram professores que ficavam passeando por toda Israel dando aulas. Levi era uma tribo que não tinha um pedaço específico. Eles tinham algumas cidades e também ficavam passeando para dar aulas para o povo. Diz o Yaakov: vocês juntos são perigosos. Esse espírito de espada, eu tenho medo que exploda de novo. Melhor que vocês fiquem dispersos. Não fiquem juntos. Mas é interessante. É muito interessante porque o versículo lá, quando Yaakov chama a atenção dos filhos, ele diz para os filhos: Achalekem be Yaakov va'aficem be Israel. Parece que ele está repetindo a mesma coisa. Achalekem be Yaakov quer dizer: eu vou repartir vocês em Yaakov, va'aficem, eu vou dispersar vocês em Israel. Parece que ele está repetindo. Não é repetição. São duas coisas completamente diferentes. Primeiro, porque Yaakov e Israel são duas coisas diferentes. Yaakov representa quando o nosso povo está em exílio. Yaakov representa quando nós estamos sendo pisoteados. E Israel representa quando nós somos um povo com a nossa terra, dignos, respeitados. O verbo usado para um, o verbo usado para outro são diferentes. Achalekem aficem. Achalekem significa quando você reparte. Repartir no sentido de compartilhar. E afitz, lehafitz, significa dispersar. Diz o Yaakov antes de falecer para os seus dois filhos, Shimon e Levi: quando nós estivermos em status de Israel, respeitados pelas nações, quando nós estivermos na nossa terra, vivendo em paz, em tranquilidade, vocês todos dispersos, eu não quero ver ninguém de Shimon e Levi junto. Eu não quero ouvir falar de vocês pensarem em usar a espada. Tranquilidade é o nosso lema. Mas, quando nós estivermos num status Yaakov, quando nós estivermos num status de pisoteados, de desprezados, de exilados, eu quero compartilhar, eu quero que vocês estejam em todos os lugares. Para que em todos os lugares haja o espírito de Shimon e Levi de defesa, de legítima defesa. De, se for necessário, lutar pela nossa honra, ter aqueles que vão se levantar num gueto e falar, nós não vamos deixar isso continuar. Nós vamos pegar a arma e nós vamos lutar. Isso que Jacob faz com seus descendentes Shimon e Levi. Não. Certo. Certo. Interessante você estar colocando. Então eu vou falar sobre esse assunto um pouco, que eu não sabia se ia dar tempo hoje ou não, então já que você perguntou, eu vou entrar nisso agora. Nós já mencionamos diversas vezes isso que você falou agora, que Masé Avot Siman Labanim, as histórias dos nossos pais é um sinal para os nossos, para os filhos. A vida do Yaakov representa a história do nosso povo de uma forma incrível. Cada fase que o Yaakov passa é uma fase que o nosso povo passou. Isso diz os Forno, um dos comentaristas da Torá. Ele põe alguns pontos e, baseado nesses alguns pontos que ele coloca, nós podemos encaixar todo o resto da história do Yaakov. Os Forno viveu na época da Inquisição, se não me engano. Ele diz da seguinte forma. O Yaakov tem a seguinte vida. Em primeiro lugar, Yaakov vive na sua casa, com seus pais, tranquilo. Ainda pega até uma época o seu avô. Maravilhoso. Época de ouro da vida do Yaakov. Depois disso, Yaakov estuda 14 anos na Yeshiva de Shem Yever, se preparando para o pior. Fugir do Esav. Foge do Esav. Ele foge do Esav. É por um tempo determinado. Ele está fugindo do Esav. A mãe já avisa que quando o Esav tiver mais calmo, eu vou te chamar. Por enquanto, você vai para a casa do Lavan. Esse é o primeiro sofrimento da vida dele. Fugir do Esav. Perseguição do Esav. Chega na casa do Lavan. Começa a segunda suras da vida dele. Toda a enganação do Lavan. Depois disso, Yaakov resolve, vamos voltar. No caminho de volta, ele se depara com alguém que quer acabar com ele. Esaú de novo. Esaú que quer tentar acabar com ele, mas não consegue no final das contas. Jacó volta para a terra de Israel. Voltou para a terra de Israel. Que maravilha, chegamos. Opa! Diná é raptada. Terceira Tsures da vida do Jacó. Tudo bem, é verdade. É quarta de certa forma. Mas uma foi o Esav duas vezes. Mas é verdade, você tem razão. Depois disso, vamos ter o problema com os filhos. Yosef vai ser vendido. E no final das contas, Yaakov, que estava morando na terra de Israel, acaba descendo para o Egito. Diz os forno que aqui nós temos toda a história do nosso povo. Em primeiro lugar, o nosso povo entrou em Israel depois da saída do Egito. Saíram do Egito, entraram em Israel, eles viraram um povo naquele momento, receberam a Torá, entraram em Israel com Yehoshua. Moshe faleceu, Yehoshua, Josué entra com o povo de Israel na terra de Israel, conquista a terra, maravilhoso. Vivem em Israel. Bem mais para frente é construído o primeiro templo, na época do rei Salomão. Essa é a época gostosa, a época boa, a época tranquila. Yaakov morando com seus pais na terra de Israel. No futuro, o povo de Israel está vivendo na sua terra com Beit HaMikdash. Aí, Yaakov se prepara para o seu primeiro exílio. Yaakov estuda na Yeshivá de Shem e Ever, para ter forças de aguentar o futuro que está esperando por ele. Antes da destruição do primeiro templo, mais precisamente 11 anos antes da destruição do templo, do primeiro templo, Yehoiachin, que é também chamado de Yehoniah na Megilat Esther, é exilado para a Babilônia junto com um monte de sábios. E o Talmud diz por que eles foram levados 11 anos antes da destruição do templo, para preparar o terreno na Babilônia para quando o templo tivesse sido destruído. Os judeus todos vão ser exilados para a Babilônia. E quando eles chegam na Babilônia, já existe uma estrutura de Torá montada. Há 11 anos já moram sábios lá, que foram exilados. Já tinha lugares para se estudar a Torá. Já tinha mikve. Já tinha kasher. Já tinha tudo que um judeu precisa para viver lá. Da mesma forma que o Yaakov tem um preparo para ir para exílio, da mesma forma, antes da destruição do Beit HaMikdash, existe um preparo para o povo parar no exílio. Yaakov tem que fugir do Esav. Yaakov tem que fugir do Esav e a mãe avisa: eu vou te chamar. Vai ter uma duração curta, uma hora eu te chamo. O exílio da Babilônia é um exílio que também tem um fim. Deus já avisa antes, uns 70 anos. Vocês vão por 70 anos e depois terminou. Yaakov com Lavan. Yaakov com Lavan é o terceiro exílio do nosso povo, que é o exílio, desculpa, o segundo exílio do nosso povo, que é Paras Umadai. Pérsia. Os judeus foram, o Beit HaMikdash, primeiro templo, foi destruído pelos babilônios. Os judeus foram levados para a Babilônia. E nesse meio tempo, a Babilônia foi conquistada pelos persas. E por conseguinte, Os judeus estavam sob domínio persa. Isso é representado pelo Yaakov no tempo que ele está na casa do Laban. Yaakov quer voltar para a terra de Israel. Há alguém que impede a sua volta para a terra de Israel. Quem impede a sua volta para a terra de Israel? É Esav, que vem e quer matar ele. Você não vai para a terra de Israel, eu vou te matar. Quem é o Esav? Ele estava tataravô de um sujeitinho que nós conhecemos bem. Haman. O Esav tem um filho chamado Amalek. E esse filho Amalek tem um filho chamado Haman. Não é filho, mas para o sentido da coisa. Esse Amalek, esse Haman, tenta impedir a entrada dos judeus na terra de Israel. Vocês querem reconstruir o segundo templo? Vocês não vão reconstruir o segundo templo. Eu vou acabar com todos vocês. E vocês nunca mais vão voltar para lá. Esse é Amalek. Amaleque é sempre aquele que tenta impedir o nosso povo de ter domínio sobre a terra de Israel. Faraó nunca tenta impedir de entrar em Israel. Até interessante que quando Yaakov está prestes a encontrar com Esav, nós vimos que uma das coisas que ele fez foi rezar para Deus. E nessa reza ele fala, Hatzileni na miyad achi. Me salve, por favor, das mãos do meu irmão. As iniciais das palavras Hatzileni na miyad, Hei, Mem e Nun, Haman. O Balaturim diz que o Yaakov naquele momento estava rezando junto com o seu momento pelo futuro. Salve os meus filhos das mãos do Haman. Porque esse é o momento que simboliza o encontro futuro dos seus descendentes com Haman. Eu, Yaakov, tentando voltar para Israel, e Esav, tataravô dele, vem me impedir de entrar em Israel. Meus descendentes vão ter o mesmo problema quando a Haman vai tentar impedir eles de voltarem para Israel. Mas mesmo assim, Yaakov vence, Yaakov entra na terra de Israel. É o começo do segundo templo. O povo de Israel retorna a Israel e reconstrói o templo. Aí vem Diná. Assim que ele chega na terra de Israel, vem Diná para cima dele. A história da Diná. O rapto da Diná. O rapto da Diná representa o que é chamado do nosso terceiro exílio. Exílio de Yavan. Os helenistas. Sim. Olha as comparações. Entre as diversas coisas que os helenistas estavam exigindo do nosso povo e que decretaram sobre o nosso povo, e que nossos sábios dizem que foi o pior decreto de todos, o mais cruel de todos, fora que não deixavam guardar Shabbat, e fora que não deixavam guardar os Hodesh, e fora que não deixavam fazer Brit Milá, eles fizeram um decreto que toda moça judia que se casar, no dia do casamento, precisa ir para a casa do chefe helenista e ele vai ter relação com a moça. Imagina, eles fazem festa de casamento, termina a festa, em vez do casal ir para sua casa, a moça é levada pelos policiais para a casa do chefe helenista. O que aconteceu aqui? Rapto da Diná pelo chefe do lugar. O Midrash conta que teve um casamento. Isso estamos falando na época dos Hashmonaim, na época de Hanukkah. Teve um casamento. Casamento da filha do Kohen Gadol. E no meio da festa, a noiva rasgou as suas roupas. E o pessoal ficou louco. O que, que é isso? Filha do Kohen Gadol, tão modesta, tão recatada. De repente, assim, rasgar as roupas na frente de todo mundo? E o pessoal ficou furioso com ela. E ela se justificou. E ela falou para os irmãos que depois viraram os Macabim, falou para eles: meus amigos, meus irmãos, por que, que vocês não fazem igual Shimon e Levi? Vocês ficam assistindo isso acontecer? Vocês deixam? Agora, depois do casamento, eu vou ser levada para casa do chefe do pedaço aqui. E vocês deixam? Vocês estão vendo todo mundo sendo levada. Todas as noivas, e vocês não fazem nada? Cadê o Shimon e Levi de vocês? Vocês têm que se levantar e defender. Se é necessário pegar a espada, vocês vão pegar a espada, mas vocês têm que defender. Shimon e Levi lutam contra uma cidade inteira e vencem. O que nós falamos em Hanukkah? Era Bim Beyad Meati, muitos caíram nas mãos de poucos. Mesma coisa. Aliás, os Hashmonaim eram descendentes de Levi. Não cabe aqui a julgar, que é uma história longa, por que Shimon perdeu depois isso. Teoricamente, quem deveria lutar lá nos Hashmonaim deveria ser Shimon e Levi, descendentes de Shimon e Levi. Só os descendentes de Levi lutam. Porque ao longo das gerações, o pessoal de Shimon perdeu um pouco a moral quanto a usar a espada para salvar as pessoas. Mas Levi não perdeu a moral. Levi foi aquele descendente, os descendentes Hashmonaim que se levantaram para defender o povo com espada porque é necessário. Não tem outro jeito, vai fazer o quê? Conversando com essa turma, não tem o que conversar. Eles não querem conversa. Eles querem força. Querem força? Nós vamos mostrar que nós não somos trouxas. Até a própria proposta do Shem, do Hamor, as filhas de vocês para nós, as nossas filhas para vocês, essa assimilação toda era justamente a ideia dos helenistas. Vamos nos mesclar, vamos, vocês podem se assimilar em cultura, em casamentos, tudo. E nós não chegamos ainda, mas logo depois da história da Diná, Yaakov constrói um altar. Um Mizbeach. É a reinauguração do Beit HaMikdash pelos Hashmonaim. Toda a história aqui. Depois disso, vamos chegar na história do Yosef. Onde, infelizmente, por falta de entendimento entre irmãos, que precisa também ser entendida, mas, olhando a grosso modo, falta de entendimento entre os irmãos levou com que toda a família fosse exilada para o Egito. E começasse um exílio que, olhando, não se enxerga o fim. Da mesma forma, no segundo templo, depois da história dos helenistas, começaram brigas internas no nosso povo. Que levaram ao domínio romano, que levaram à destruição do templo, que levaram ao exílio que nós ainda olhamos e tentamos enxergar onde é que está o fim. Essa é a comparação da vida do Yaakov com a vida do nosso povo. Agora você perguntou o holocausto. O holocausto não está aqui. O holocausto não é na história da Diná. O holocausto é o próximo exílio. O holocausto está no exílio de Yosef descer para o Egito, Yaakov descer para o Egito, a família inteira ser escravizada no Egito. Lá sim, nós enxergamos todos os últimos, praticamente 2000 anos, 1940 anos do nosso povo. Trabalhos escravos, mortes cruéis, e daí por diante. Então, de uma certa forma, nós conseguimos ver pelo menos uma linha de raciocínio, a linha do Rav Hirsch. Deu para ver os fornos, essa comparação da história do Yaakov em relação à história do nosso povo. E agora falta só, se Deus quiser, semana que vem nós vamos ver o raciocínio que o Rav Kamenetsky nos traz, que é similar, mas ele complementa em muitos pontos de uma forma muito forte. Coisas que nós vemos hoje, nitidamente, do nosso povo, aqui descritos na história da Diná.